Pastafari é um podcast no ar hoje, 2 de janeiro de 2019, 1h42 da tarde. Hoje eu estou gravando o podcast turbinado. Vamos fazer uma propaganda aqui gratuita de uma cervejaria americana, Mother Earth Brew Company. Eles produzem a cerveja chamada Syntax, que tem um rótulo todo vermelho e uma diaba no rótulo. E é uma cerveja do tipo stout de amendoim. Muito louco isso aqui. Muito louco. Tem um gosto de desgraça. Muito bom. Forte pra porra. É cerveja escura com gosto de amendoim. Muito bom, hein? Com essa turbinada aqui dessa cerveja, podcast será mais feliz. Hoje eu decidi falar de uma coisa que eu tava pensando, né? Que eu vejo muitas pessoas falando, né, sobre pagar para ter alguma coisa ou coisas que teoricamente são de graça, né? E a frase desse podcast é: nunca é de graça. Nada nunca é de graça. Não existe nada de graça. Primeira vez que eu filosofei na vida sobre essa coisa de nunca é de graça, eu tenho que contar essa história que é muito boa. Nos anos 90 tinha um programa de rádio que chamava Sobrinhos do Ataíde. E os três caras que faziam Sobrinhos do Ataíde, eles foram pra MTV fazer o Rock Go. E o cara que era o repórter do Rock Go, um desses três, saiu fora. E ele teve durante um tempo um programa na MTV que era tipo um desenho tosco, umas animação tosca. Eu não lembro o nome desse cara, eu esqueci o nome dele. Eu lembro que ele era um dos três sobrinhos do Ataíde, né? E os outros dois lá que ficaram na MTV, fizeram Rock Go, ficaram famosos pra caramba e tal. E esse cara fazia essas animação tosca na MTV. E tinha um episódio dessa animação tosca que ele fez que chamava assim: Suellen, a puta. Aí tinha essa narração. Suellen era uma puta rodada, tinha anos de profissão. Um dia, chegou um bonitão para fazer um programa. E aí, quanto é que tá a bagaça? 120 mais o táxi. Eu tinha essas vozinhas assim, era muito bom. E daí, eu, tipo, mostrava lá o desenho, o cara transando com a menina a noite inteira. Aí eles se apaixonaram e decidiram casar. Daí ela falou assim: Nossa! Eu nunca gozei assim com ninguém antes. Não sei o que, sabe? Tipo, eu nunca gozei assim com ninguém. E, tipo, fez o programa de graça, entendeu? E daí eles se apaixonaram e casaram. Daí a conclusão no final era: nunca mais vai ser de graça, porque agora ela tá casada com ele. E o cara se fudeu. Então os homens. Putz, essa cerveja é muito boa, cara. Os homens, eles têm essa ilusão, né, que. Ah, eu vou namorar uma menina porque daí eu transo de graça. Ah, eu vou casar porque daí eu tenho sexo de graça. Porque a vida do homem é muito isso, né? Muito gira em torno do sexo e do quanto ele vai esvaziar o saco ou não. E é uma coisa muito louca, porque eu conheço vários caras que têm aversão a pagar garota de programa. Os caras se negam a pagar garota de programa. Eles acham nojento, porque qualquer homem vai só pagar e tá comendo. E eu, entre outras ilusões e bobagens e caretices que muitos homens têm. E outros, em contrapartida, são putanheiro além da conta, né? Tem a mulher em casa e mesmo assim continua saindo com puta e tocando foda-se. O foco aqui é o seguinte: vamos supor que você esteja com muito tesão. Você, homem, esteja com muito tesão e você quer transar. Aí você vai lá, olha o anúncio de uma puta e fala assim: pô, tá 150 pila, porra. Você pensa assim: porra, 150 pila é dinheiro pra caralho, né? O cara pensa assim: porra, 150 pila, quantas coisas dá pra fazer com 150 pila? Mas aí é que tá o pulo do gato. Se você for um homem solteiro e você for sair em algum lugar, numa festinha, numa balada, alguma coisa, e você quiser transar com alguém no final da noite, a probabilidade é gigante que você gaste muito mais que R$ 150. E mesmo que você gaste menos, obviamente você não vai estar transando de graça. Você vai ter se deslocado, você vai ter que ter todo o trabalho de desenrolar, de ter uma sedução. Às vezes você fica semanas, às vezes meses para conseguir convencer uma garota a transar com você, teoricamente de graça. E a garota de programa, você vai lá, combina o programa, paga 150, transa uma hora e ela pega o dinheiro feliz e você sai todo gozado, feliz e vai embora. E essa lógica é uma lógica sensacional. Se os homens entenderem que nunca é de graça, se os homens entendessem que nunca é de graça, que quando eles casam com uma mulher ou quando eles namoram uma mulher, eles estão pagando muito mais caro do que eles pagariam por uma puta, o mundo seria um lugar muito melhor para os homens. Que os homens são escravos dessa coisa de acreditar que o sexo com a mulher fixa é de graça e o cara tá economizando. Eu conheço muitos homens que pensam dessa maneira. E muitos caras vão namorar pensando nisso. Tipo, ah, eu não quero ter que me preocupar em flertar com outras mulheres para conseguir sexo. Ou eu não quero pagar puta, eu quero só ter uma mina, ter aquela ilusão de que uma mina é só minha. Sendo que essa mina que você teoricamente come de graça e teoricamente é só sua, pode teoricamente estar te chifrando. Essa cerveja é muito boa, cara. Eu vou dizer isso esse podcast todo. Syntax. Imperial Peanut Butter Stout. Motherfucker in the Nights. Tasting note big and bold, balanced, roastness, brown sugar. Ah, rola um açúcar mascavo no bagulho, um açúcar marrom. Que doideira. Mas o gosto de amendoim é violento. E, porra, fica uma parada assim muito pistola, né, da galera acreditar que as coisas são de graça. É igual essa galerinha que vai em balada open bar. Ah, é open bar, eu vou pagar. Cara, o cara pra fazer uma balada open bar é porque ele tá lucrando. Nada é de graça, nada é de graça. Ninguém vai te dar nada de graça nessa vida. Não existe nada de graça. Não existe. É uma ilusão. Tudo que você for fazer na vida você vai ter que pagar, cara. Nada é de graça. Nada, nada. Até pra ter uma porra de um lazer ridículo você paga. Porra, eu tenho duas bandas. Toco duas bandas. Eu não ganho um centavo com nenhuma das bandas, mas eu invisto dinheiro pra caralho. Quebra baqueta, racha prato, tem que substituir, tem que pagar a sala de ensaio pra ensaiar, tem que pagar o esparadrapo que vai na minha mão pra eu não arrebentar minha mão toda. O guitarrista que transporta a gente dentro do carro tem que pagar a gasolina pra chegar até o local do show, o local do ensaio. E a gente não ganha um real com a banda. E é investimento, investimento, investimento em cima de um lazer. Não é de graça. Se fosse de graça, seria muito fácil. Não, nunca é de graça. Então tudo você tem que ter grana, tudo você tem que investir. Mas tem uma galera que tem a puta ilusão de que algumas coisas são de graça. Eu gosto de traçar esse paralelo dos relacionamentos, do sexo, porque isso é um puta tabu. Ao mesmo tempo que, segundo os cristãos, filho da puta, a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, só porque tinha Maria Madalena lá no rolê e o caralho. Ao mesmo tempo que é uma profissão cada vez mais cresce, as mulheres estão aí com a liberdade sexual, fazendo o que quiser com o corpo e o caralho. E é a profissão mais antiga do mundo, ao mesmo tempo que isso cresce, cresce uma espécie de um moralismo, com o crescimento aí dessas igrejas pentecostal maluca e o crescimento também do feminismo, que é uma forma de moralismo de esquerda, né? Que é você dizer para as mulheres que elas não podem vender o corpo, porque isso é culpa do machismo patriarcal, né? Porque não se pode respeitar o direito individual de uma pessoa querer vender o corpo e da outra querer comprar por um curto espaço de tempo. E não é como se fosse um. Nossa, cara, eu vi esses dias um texto de uma mulher feminista dizendo que prostituição era uma forma de estupro, porque a mulher ela não queria. Não vai querer transar com o cara, não é uma coisa consensual do sexo, é uma coisa que é feita em troca de dinheiro. Como se as transas consensuais, que não envolvem pagamento financeiro, não fossem baseadas no dinheiro também, né? Quantas mulheres nós conhecemos que só dão pra um cara porque ele é rico, porque ele é poderoso, porque ele tem um carro, ou porque pode conseguir alguma coisa do cara? Como diria o Borghetti, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco nesse caralho. Homenagem aí ao Borghetti aí ao final do ano. Da galera feliz lá de Pomerode que eu passei o virado do ano. Então, porra. Tomar no cu, porra. Se fuder todo mundo. galera não pode mais fazer o que quiser da vida, ter liberdade, é tudo tem uma regrinha, tudo é uma cagação de regra, tudo é ai mimimi e não sei o quê, e porra, vai se fuder. Galera é muito chata. E nada nunca é de graça, nada nunca é de graça, a vida é isso aí, entendeu? E esse negócio também de ficar procurando coisas de graça é uma coisa também muito superestimada, né? Tudo é superestimado, né? Essa é a minha expressão favorita no momento. Mas isso é uma puta verdade. Tudo é superestimado, é muito superestimado. E assim, eu não consigo entender essa maneira iludida e de certa forma romântica que as pessoas levam a vida. Porque no mundo atual, o amor romântico morreu. O amor romântico, que era cantado nas musiquinhas do Roupa Nova, não existe mais. Hoje em dia, com essa liberação toda aí da galera, essa putaria e as mulheres feminazes aí dizendo que qualquer ato que você tenha carinhoso com uma mulher e gentil com uma mulher é machismo, o amor romântico morreu, o amor amoroso morreu. Se você tem uma namorada e você fala eu te amo pra ela, você tá atrasado. E dizer eu te amo pra namorada é uma forma de opressão, é uma forma de distinguir as ideias feministas, é uma ideia de você. Ah, estar elevando o patriarcado. E você está sendo machista porque você diz que você ama aquela fêmea e que você é na verdade um moralista porque você quer ter a posse daquela fêmea para você. Essas coisas assim. Mas aquela coisa nunca é de graça, você vai pagar um preço alto por ter escolhido uma fêmea e casar com ela. Você sempre vai pagar um preço alto. E o homem nessa brincadeira toda aí de relacionamentos hétero, ele sempre é o cara que toma no cu. A galera sempre tenta inverter a lógica, né? A galera sempre tenta dizer assim que, ah, não, porque a mulher é que é julgada, porque se a mulher dá pra todo mundo, ela é puta, porque se a mulher passa dos 30 anos e não casa, ela fica pra titia. Mas, porra, vocês só pensam nesse lado de vocês, assim, né? Mas é aquela coisa assim, a mulher tem todo o poder da sedução na mão dela. Os homens são tudo um bando de macaco, um bando de punheteiro procurando um buraco pra meter. Os caras são capazes de transar com qualquer mulher. Só que aí é que tá o grande lance. As mulheres não querem transar com qualquer homem. As mulheres são seletivas. E até mesmo as mulheres que querem dar para todo mundo, elas são seletivas. Não existe uma mulher no mundo que esteja disposta a dar para qualquer um. Até a piranha que quer transar com todo mundo, ela escolhe para quem ela dá. Então, o que acontece? Com esse poder todo na mão, é lógico que só podia dar merda. Porque antes, com a sociedade moralista lá, patriarcal e extremamente conservadora e blá blá blá, os casamentos eram todos arranjados. Então, o homem, ele era a única maneira do homem ter um pouco de poder nessa relação. Então, alguns homens conseguiam escolher a própria mulher. E outros, através de acordos e tudo mais, né? Enfim, era todo um lance. Mas se o cara quisesse conquistar uma mulher, ia ter que casar com ela, aquela chatice toda lá como era antigamente. E o cara tava fudido porque tava casado, mas o cara, em contrapartida, ele tinha algum poder sobre o lance todo, porque ele tava casado com a mulher. Agora, hoje em dia, o cara perde em todas as situações. Se o cara tiver solteiro, o cara vai ter que ter muito poder e se destacar muito para conseguir comer alguém, porque as mulheres não estão nem aí pros homens mais e estão com todo o poder do mundo aí. E se comendo entre elas, chupando grelo pra caralho, fudeu. Se você tem namorada, você tá mais fudido ainda. Porque a probabilidade de você tomar um pé na bunda por uma mulher empoderada é gigantesca. As mulheres têm liberdade sexual hoje em dia, então pra você tomar um galho é dois toques. E você vai estar fazendo um puta investimento do namoro pra um negócio que você não quer fazer depois, que é o casamento. E você vai estar pagando muito mais do que se você fosse solteiro e tivesse pagando uma profissional para gozar e se divertir. E daí vamos supor que você dê o passo à frente, você case. Aí você vai estar fudido até dizer chega, porque além da mulher ela ter o mesmo poder que a namorada tem de controlar a tua vida, controlar a tua vida não só financeira, mas toda emocional, sexual e enfim, e o caralho todo, ela também pode te dar galho. Que ainda vai ter gente que vai dar razão para ela e dizer que se você tomou o galho, o culpado é você. Ela ainda por cima vai poder roubar o teu dinheiro numa separação. Se vocês tiverem filhos, ela vai ter direito a ficar com os filhos, mesmo que seja uma louca destrambelhada. Então, assim, relacionamentos amorosos, são bizarros por si só. Agora, Um homem moderno que tem um pouco de massa encefálica não namora com ninguém mais hoje em dia. Não namora, porque não vale a pena. O preço que você paga só para ter uma bucetinha fixa não vale a pena. Na maioria das vezes, pagar é melhor. Se você não tem grana para pagar, cara, fica na punheta, fica de boa. Ou então, se você tiver sorte de encontrar uma mina solteira que só queira trepar e que não te incomode, que é praticamente ganhar na loteria. Aí, se você quiser testar, boa sorte, vai em frente. Mas eu cheguei a essa conclusão que simplesmente não vale a pena. Eu não vou querer cair nessa armadilha nunca mais. Já caí muito nessa armadilha. Já morei junto com moleque, é praticamente casamento. Já namorei pra caralho, não quero mais. E é muito engraçada a maneira também como as mulheres veem o relacionamento, né? Eu tô numa fase agora que eu tô 1 ano e meio solteiro. Então, você estando 1 ano e meio solteiro, você obviamente come um pessoal, né? E o que aconteceu muito comigo ano passado foi que várias mulheres que eu tinha perdido contato no passado, eu voltei a ter contato. Porque as mulheres, elas meio que elas têm um arquivo interno de elas lembram dos caras com quem elas transaram a vida toda e o caralho. Elas ficam, acho que, meio que monitorando, stalkeando esses caras, não sei. Ou é uma coisa que homem e mulher faz, não sei. E daí, quando você fica solteiro, parece que, posso dar pra ele de novo. Daí eu voltei a ficar com algumas meninas aí, mulheres aí, esse ano, que eu não ficava muito tempo. E voltei a transar com elas e tal. Inclusive, peguei a ex-namorada de novo, né, no ano passado, 2018. E eu tava justamente conversando com uma ex-namorada minha ontem. Daí eu tava perguntando pra ela como é que tá os lances, se ela tá namorando, se ela tá ficando com a galera. Ela falou: não, eu tô sozinha, tô de boa. Eu falei pra ela assim: pô, mas tu não tava namorando? Daí ela disse assim: não, o meu último namoro oficial foi contigo. Aí eu fiquei tipo bugado. Falei: namoro oficial? O que que é um namoro oficial? Isso me bugou pra caralho. Primeiro que faz 3 anos que a gente se separou, né? Aí eu pensei: pô, 3 anos? Ela tá 3 anos sem ter um namorado oficial. Tá, mas ela com certeza deu pra outros caras nesses 3 anos. Eu lembro que eu tinha visto que ela tava ficando fixo com o cara. Esse cara certamente imagina que tava namorando ela. Ou que, sei lá, tá namorando ela até hoje, porque de vez em quando eles ficam. Mas ela, na cabeça dela, não era um namoro oficial. Eu fiquei pensando: o que que será que é um namoro oficial? Um namoro oficial é quando a pessoa faz estardalhaço na rede social e bota aliança no dedo e um conhece a família do outro. É tudo muito confuso. Ao mesmo tempo que as mulheres são extremamente modernas, né, e pra frente pra caralho, progressistas, feministas, hoje em dia, tem uns pensamentos meio arcaico, né? O que seria um namoro oficial? Me bugou pra caralho. E aí me remeteu um pouco a esse lance desse assunto aqui, desse podcast, que é o nunca é de graça, né? Nada nunca é de graça. Porque talvez era um namoro oficial porque a gente se presenteava, principalmente eu. Eu dava altos presentes pra ela. Pô, eu lembro que teve um aniversário que acho que eu dei 8 ou 9 presentes pra ela, gastei uma fortuna. Comprei os presentes a prazo, fiquei pagando pra caralho e tipo, meu, eu enchi ela de presente, mimava ela pra caramba, e no final das contas eu tomei um pé na bunda. Porque esse é o processo natural da coisa, cara. A mulher, a minha mãe sempre fala que a mulher, ela meio que gosta de sofrer, entendeu? A mulher, ela gosta de sofrer, de ser rejeitada, não pode dar muita corda, senão ela, entendeu? São os bichos muito complicados. E é muito louco esse lance todo, porque eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, as mulheres sabem disso aí que eu tô falando. As mulheres sabem que o cara toma no cu pra caralho e ela, no relacionamento. E elas sabem do poder que elas têm no relacionamento. Elas sabem o que que elas têm que fazer pra prender um cara dentro do relacionamento. Só que depois que elas conseguem o que elas querem, que é prender um cara dentro do relacionamento, aí tudo que você tinha de bom se volta contra você. Se você é um cara muito bom na cama, que transa muito bem, isso aí vai virar desconfiança. Porque daí depois que ela consiga te drenar ali, fique certinho com você na cama, ela vai pensar: ah, meu namorado trepa pra caralho. Qualquer menina que trepar com ele vai se apaixonar, vai querer ficar com ele. Então eu vou desconfiar de qualquer fêmea que chegue perto dele, porque é uma traição em potencial e se rolar traição, fudeu. Ah, se você é um cara muito comunicativo, que tem muitos amigos e o caralho, ah, isso vai soltar contra você. Ah, se ele é muito comunicativo, qualquer piranha pode chegar e passar um papo. Ah, se ele tem muitos amigos, os amigos solteiros podem influenciar, ele vai meter um galho em mim, fazer alguma merda. Elas vão ser boazinhas com você até te prenderem no relacionamento. Depois que elas conseguirem tudo que você tem de bom e tudo que fez com que você conquistasse ela, vai se voltar contra você. É uma forma moderna de relacionamento abusivo. Aliás, todo relacionamento monogâmico é abusivo. Porra, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Você vai ter um relacionamento com uma pessoa que você vai estar proibido de se relacionar com qualquer pessoa desses 7 bilhões, menos a que você escolheu. Se tem algo mais abusivo do que isso, eu não conheço, né? Então, assim, todo relacionamento é abusivo, nada é de graça, tudo é superestimado pra caralho. E, cara, o lance é o cara ir pagar a garota de programa lá. Ou então, se você tiver muita sorte, mas muita sorte mesmo, de conseguir aí transar com umas meninas de graça, entre aspas, que não enche o teu saco, beleza, mas, cara, é chato pra caralho pra administrar. Tipo, eu já tentei, cara. Teve uma época aí que eu transava com quatro meninas ao mesmo tempo. Era um saco pra você administrar tanta mulher. E aí sempre tem uma no meio que acredita que é tua namorada, que começa a encher o teu saco. E daí você, obviamente, dá um gelo e desaparece. E daí ela vem tirar satisfação e dizer: como assim? Você me come e não me liga mais. Cara, é uma encheção de saco do caralho, sério. E nunca é de graça, nunca é de graça. Até essa menina aí, que vai dar de graça pra você, que não vai te encher o saco, o dia que ela te encher o saco, vai ter deixado de ser de graça, porque ela vai vir te cobrar. Então, assim, se ela vai estar enchendo teu saco, se ela vai estar falando com você, já não vai ser de graça, porque ela vai estar te cobrando de alguma coisa. Você já vai estar nascendo cabelo branco na tua cabeça pela encheção de saco que você vai estar passando por ter que se justificar com uma mulher só porque você botou teu pinto dentro dela. Que é basicamente isso. Então, é uma coisa triste e muito complicada. E porra, é uma merda isso aí, cara. É uma merda. Porque a galera não se toca disso aí. E tem uma série pornô que eu assisto muito que chama Tonight's Girlfriend. Que é tipo, eu não lembro qual que é a produtora americana que faz. Mas é tipo os caras que são um milionáriozão. Assim, tem todo um roteiro. Os caras que são tipo milionáriozão, que estão numa cidade, lá num hotel pra uma reunião, e daí no final da noite eles chamam uma garota de programa que vai até o hotel deles para fazer o programa, para relaxar. E daí tem todo lá o mise-en-scène, a mina recebendo o pagamento lá antes, e depois toda a sedução, o sexo, ela toma banho e vai embora. Daí a última mensagem que aparece no final do vídeo é assim: eu não pago elas pelo sexo, eu pago elas para ir embora. E é pra que vê isso, vai dizer: meu Deus, que coisa machista, ai meu Deus, que coisa opressora. Mas é real, na verdade. O cara tá pagando ali por quê? Porque ele tem o sexo com a menina, que é o que ele quer, e ele tá ali rompendo aquele relacionamento. Ele tá dizendo assim: eu paguei, você acabou o horário que eu paguei, agora você pode ir embora. Você não vai me ligar no dia seguinte, você não vai me encher o saco. Mas na prática, você teve a mesma coisa, a mesma conjunção carnal que você teria com uma namorada, só que você teve com uma profissional, que teoricamente transa melhor que a sua namorada e que não vai te ligar no dia seguinte. Aí algum espertalhão vai dizer: ah, mas o sexo com a namorada é mais gostoso, porque com a namorada você pode fazer o sexo no pelo, não precisa da camisinha. Ou porque com a namorada tem mais intimidade, então ela vai ser mais carinhosa. Mas, cara, nem sempre é assim. Eu já tive namorada que eu era dedicado pra caralho, que eu era carinhoso pra caralho com a namorada era ruim pra caralho de cama. E era uma merda. E cada vez que eu transava, eu tinha vontade de ir lá e comer uma puta pra compensar o meu ódio. Então, assim, não é, tipo, como se fosse uma regra, como se fosse uma coisa assim: ah, sempre é melhor com a namorada. Meu, na maioria das vezes não é. E nunca é de graça, você vai estar pagando do mesmo jeito. Tipo, quer ver quando você quer seduzir uma garota, você tem que levá-la num lugar, trocar uma ideia. Aí você vai querer ser gentil, pagar uma rodada de chopp, pagar uma pizza, pagar um restaurante, pagar algum rolê que você vai, cara. E ainda tem chance da menina fazer doce no final da noite e nem querer te dar um beijo ou te ignorar pra caralho. Tem macho trouxa que faz isso ainda, podendo pagar 150 pila numa guria e resolver o negócio ali e tal. E sabe, eu acho que essas pessoas, elas têm prazer na dominação, na verdade. O prazer delas é na dominação, é na conquista. Porque se for só sexo que você quer, o relacionamento não vale a pena. Ou cerveja boa. Syntax. E é aquela parada assim. É uma parada muito louca, porque se você for parar pra analisar com calma, as pessoas não fazem mais isso que eu tô falando aqui, de se relacionar com garota de programa, ao invés de correr atrás de uma namorada, de uma esposa, porque elas têm preconceito. Porque o cara, ele pensa assim: putz, cara, a garota de programa chupa piroca pra caralho dos caras. e faz qualquer coisa, diz que o cara pague. Isso é nojento. Mas eu vou contar uma historinha aqui. Teve uma ex-namorada minha, que uma vez ela me contou que ela transou com três caras no mesmo dia. Que ela transou com um cara de manhã, com outro de tarde e com outro à noite. Isso é uma coisa que eu fiz uma vez também, é meu recorde. Eu transei com três mulheres num dia também. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. No... Na época que eu era muito safadão, muito sem vergonha. Eu transei com uma menina de manhã, com a minha namorada na época à tarde e com outra à noite. Fiz isso já uma vez. Sim, eu era muito bandidão. E daí. Ela tava contando essa história que ela tinha um cara fixo que ela transava, transou com o cara de manhã. Aí acabou indo num rolê à tarde, encontrou um cara, transou com esse cara de à tarde, e à noite foi numa festinha e ficou com um cara. E ela disse que, mas antes dela transar com esse cara, ela começou a pegar o cara na festa. Eles ficaram se amassando, dando beijo na boca e o caramba. E ela disse que ela tinha saído da casa do cara que ela tinha transado à tarde direto para essa festa. E o cara tinha gozado na boca dela. E ela disse que tava com o gosto da porra do cara na boca ainda. E foi pra essa festa e começou a beijar esse cara. Então esse cara, ele tava lambendo a porra do outro maluco por tabela e felizão, achando que era gostoso. E transou com a menina depois, a menina achando que. Aliás, ele achando que a menina não tinha transado com ninguém, que tava tudo certo. E ela já tinha mamado duas rolas antes e o segundo cara tinha gozado na boca dela. E ele tava tomando porra do cara por tabela, felizão. E toda essa transação aí, essa transação transante, ocorreu sem dinheiro, sem nenhuma movimentação financeira. Então foi tudo de graça. Ela transou com três caras de graça, né? E os três caras transaram com ela de graça. Mas não é de graça. Olha o que tá acontecendo ali. Se eu for transar com uma garota de programa, eu sei o que ela faz para viver. Eu sei o que acontece. Você não sabe o que a gatinha que você está pegando faz da vida dela. É tudo uma grande ilusão. A garota pode ser uma baita piranha e tá dando para 500 caras ao mesmo tempo e você nem imagina. E você, trouxa, acredita que seu poder de sedução é suficiente e que você sempre transa de graça porque você é muito gostoso e muito galantão e muito tchururu. E eu acho que isso é falta de autoestima dos homens. Eu acho que os homens, eles não têm autoestima. Eu acho que eles gostam mesmo é de no fundo eles têm uma coisa. O homem tem uma coisa, acho que no fundo meio que de ser meio capacho. E eu não sei qual que é o lance, assim, meio que de ser meio, sei lá o que acontece. Não sei se o cara cria, não sei se o cara cria tanto uma expectativa de conseguir transar com uma mulher, daí quando aparece uma mulher ele fica meio idiota. Eu não sei qual que é o motivo, eu não, realmente não sei a resposta. Só sei que veio uma música na minha cabeça agora, que é o Offspring, Self-Esteem, clássico do disco Smash de 94. Eu vou botar essa música para encerrar o podcast. É, e essa música meio que fala disso, ela fala de um relacionamento de um cara que, tipo, ele marca sempre com a mina pra sair, a mina não aparece, dá pra outros caras e trepa com os amigos dele, e daí ela sempre volta com a Bia entre as pernas e ele aceita sempre comer ela de novo porque ele não tem autoestima, porque ele é um babaca sem autoestima nenhuma, e ele acha que ele não tem capacidade de conseguir mulheres de outra forma, e ele se contenta com o lixo que tá sendo exposto pra ele. Então, assim. É, talvez isso aqui seja um hino para expor a bunda molice dos homens que são escravos de. Os escravocetas, né? Os escravocetas do meu Brasil que não sabem se valorizar e, por mais bizarro que possa parecer esse comentário, você se valoriza mais na maior parte das vezes quando você paga para transar com uma garota de programa, sendo que você tem o poder da situação e está no controle, do que você teoricamente transando de graça, entre aspas, com a sua namorada, a sua esposa, a mulher que você escolheu para ser só sua, alimentando a sua ilusão de relacionamentos e a maior ilusão de todas, que é a monogamia. Monogamia é uma grande ilusão. Farei um podcast sobre isso também, provavelmente em breve. Esse podcast foi muito legal, but powered by Syntex, a cerveja da diaba demonheira. Então a gente está falando de relacionamentos e mulher, tinha que ter uma cerveja de diaba demonheira mesmo. E agora vai rolar o Self-Esteem do Offspring nesse podcast que foi muito safado e muito supimpa e muito tchururu. E é isso aí. Garotão, vá lá, pague uma garota, goze, seja feliz e não caia nas armadilhas da sociedade que as pessoas falam que é patriarcal, mas na verdade ela é matriarcal. Ela está aí para beneficiar as mulheres, porque elas produzem nenéns. Vamos ouvir o Offspring aí, chega de groselha. Pastafari um podcast, não lembro qual é o episódio dessa vez aí, mas é nós que voa. E é isso aí. Pastafari Podcast foi um oferecimento da minha rola enfiada bem no meio do seu cu, seu filho de uma puta.